Estamos iniciando a terceira e última hora do CBN Cascavel, primeira edição, desta quinta-feira, 7 de abril de 2022. E agora nós vamos conversar com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que é do PSD, não é? De 5 deputados, só lembrando, o PSD do governador Ratinho Júnior tem agora 15 parlamentares na Assembleia Legislativa e entre eles o presidente da casa, o Ademar Traiano, Luiz Cláudio Romanelli, primeiro secretário, que vai conversar conosco, e o ex-presidente estadual do PSDB, Paulo Litro, né? Então, mostrando aí a força do PSD. Deputado, nós vamos falar sobre pedágio, o senhor é da frente parlamentar, vamos falar da 163, mas inicialmente vamos falar dessa decisão do senhor de se filiar ao PSD. Bom dia e obrigado por atender a CBN.
Bom dia, né? É um prazer enorme falar com você, com os amigos ouvintes da CBN e de toda a região de Cascavel, região que eu admiro muito, né? Esse oeste do Paraná, né? Para mim, eu me sinto oestino nesse espírito empreendedor que essa região tem. Então, prazer muito grande sempre falar com todos.
E o que motivou o senhor a ingressar no PSD? Está à vontade no partido do governador?
Claro, muito à vontade. Quando o governador Ratinho nos convidou e convidou a bancada inteira do PSB para ingressar no PSD, foi um convite irresistível, né? Até porque a gente não recusa um convite do governador do estado, ainda mais de um governo que nós temos apoiado e efetivamente tentado contribuir com esse governo desde o início. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma situação muito delicada da questão do PSB na questão local aqui no estado do Paraná. Houve uma decisão nacional de intervenção, afastamento do ex-presidente Severino Nunes Araújo e uma imposição da direção partidária nacional da condução do partido pelo deputado federal Luciano Dutti. E aí nós, na verdade, entendemos que não era a solução mais adequada, tanto que o PSB do Paraná perdeu de uma vez só 6 parlamentares, 5 deputados estaduais e 1 deputado federal. O deputado Aliel Machado, ele foi para o PV. E, embora também tivesse até conversado bastante com o governador Ratinho, mas indiscutivelmente nós 5 deputados optamos de aceitar o convite do governador, estamos muito satisfeitos e pretendemos, enfim, contribuir, não é, para formar uma grande bancada na próxima eleição na Assembleia, maior do que a que nós temos hoje de 15 deputados. Queremos ampliar esse número para 17, 18 e quem sabe até 20 parlamentares, até porque nós estamos vivendo na prática a reforma política, né? Ou seja, com o fim das coligações partidárias para as eleições proporcionais, nós teremos uma grande redução do número de partidos que vão eleger parlamentares, tanto no plano estadual quanto federal. Isso, obviamente, tem aspectos interessantes, né, e relevantes, de poder simplificar do ponto de vista objetivo, né, um debate partidário e com correntes de opinião mais bem formuladas. Por outro lado, talvez possa até diminuir um pouco a diversidade do pensamento nos parlamentos. Mas, enfim, faz parte do jogo democrático. Eu acho que se a gente no Brasil tiver de 6 a 8 partidos bem estruturados, eu penso que acolherá todas as tendências de pensamento e, ao mesmo tempo, garantirá uma participação, inclusive, das minorias, né, de um pensamento minoritário, mas que também tem que ser a esquerda e a direita sempre preservado no debate parlamentar.
Então, historicamente, me parece, o senhor tem sido centro-esquerda, o Ratinho centro-direita e até com um aceno aí para a direita, mas dá para conciliar?
Dá para conciliar, porque eu fui MDB, PMDB a vida toda, né? E o PMDB sempre foi um partido de centro-esquerda. Eu sempre digo, aliás, que eu sempre sofri muito, né? Porque a direita acha que eu sou de esquerda, a esquerda acha que eu sou de direita. E, na verdade, eu estou num partido agora que é um partido social-democrata, né? Que é o PSD. Eu estou muito confortável no PSD, do ponto de vista político e ideológico, em relação ao governo Ratinho, né? Penso eu que nós convergimos em quase tudo. Pontualmente temos divergências, mas acho que a política é isso, e a vantagem é que o Ratinho é um político moderno e gosta do diálogo, e isso facilita muito o nosso debate interno e da contribuição da gente cada vez mais fazer um governo né, que combata a desigualdade social, promova a inclusão social, que promova o desenvolvimento econômico do Estado, ou seja, que dê equilíbrio nas regiões. Ou seja, o governo tem feito isso e dizia ao velho barbudo, né, a prática é o critério da verdade. Né? Então, o governo vale pelo que ele faz. O restante é debate político e ideológico que, na verdade, a gente sabe, não enche a barriga de ninguém.
O Clóvis diz aqui, o Ratinho vota no Bolsonaro e o Romanelli vota no Lula. Bom, o voto é secreto, nós não podemos falar aqui, viu, Clóvis? Vamos mudar de assunto, vamos falar do pedágio. Acontece na Assembleia Legislativa, dia 13, debate sobre o novo pedágio. O que vai ser discutido mesmo nesse encontro, deputado?
Bom, é uma segunda reunião, uma segunda audiência pública, onde o Instituto de Tecnologia, Transporte e Inovação da Universidade Federal do Paraná, que foi contratado pela Assembleia e que nos presta uma consultoria, fará a apresentação do segundo relatório. Inclusive o ITTI, hoje, ele tem sido demandado formalmente pelo Tribunal de Contas da União na análise da modelagem que foi proposta pelo Ministério da Infraestrutura e também, claro, pela NTT no âmbito daquele tribunal. Ou seja, eles estão formatando, estão numa reta, não vou dizer final, mas estão na fase de análise, né, dos pontos todos que foram elencados. E nós temos, nessa próximo dia 13, agora, de abril, às 14 horas, uma audiência pública integralmente remota, nós vamos fazer para possibilitar a participação de todos que quiserem, com transmissão pela TV Assembleia. Nós vamos apresentar os estudos técnicos, né, sobre a questão, dois temas assim, bem importantes e relevantes. Um, que envolve muito os problemas que o Oeste do Paraná enfrentará no futuro, que é a questão dos degraus tarifários. Nessa modelagem, como todos sabem, você tem acompanhado, aliás, também bem isso, Roberto, todos nós sabemos, nós tivemos uma grande vitória, né, que foi quando a união da Assembleia Legislativa, do setor produtivo, da sociedade civil organizada e do governador do Estado, nós, obviamente, conseguimos mudar o projeto inicial e revogamos aquela decisão do governo federal que queria implantar a taxa de outorga aqui. De saída, eles queriam arrancar 9 bilhões de reais dos usuários de rodovias do Paraná. Isso foi uma vitória, uma conquista. Agora, nós temos muitos outros pontos que são preocupantes. No caso do Oeste, por exemplo, as rodovias todas, as previsões, de tanto para o Sudoeste quanto para que se destina ao Centro-Oeste e especialmente a capital, a Paranaguá, a 277 é uma rodovia que tem que ser integralmente duplicada ainda. Qual que é o problema que tem? Nessa nova modelagem, tem um prêmio para a concessionária num valor que, na nossa avaliação, um percentual que não encontra fundamentação técnica, e aí o TCU é que terá que dar a última palavra, onde eles colocaram um degrau tarifário. Assim que a empresa concluir aquilo que é a obrigação dela, eles querem dar um prêmio para a empresa de um aumento real da tarifa de 40%. Duplicou a rodovia, 40% a mais de tarifa. Além disso, tem uma taxa ED, que é essa taxa que na verdade, ela garantiria as variações cambiais. Se houver a empresa contratar um empréstimo estrangeiro para fazer a obra de duplicação, ela poderá cobrar uma taxa ED, um valor a mais que vai ser pago na tarifa. Agora, e se o dólar, como está acontecendo agora, inclusive, se o dólar não for depreciado, for apreciado, né, em relação ao real, vice-versa, o que acontece com a taxa? Vai ser devolvido o dinheiro para o usuário? Nós estamos vendo que, no caso do combustível, isso não acontece. O dólar caiu 27% e o combustível, embora dolarizado, só tem aumentado. Né? Então, na verdade, a nossa preocupação são muitos pontos. Além do que, tem um outro ponto importante, né? Aí a região mesmo de Cascavel, não houve uma discussão, um debate da NTT, do Ministério da Infraestrutura, da empresa que elaborou o projeto. Não houve um debate com a Prefeitura de Cascavel para discutir o plano de mobilidade urbano de Cascavel, não houve um debate que pudesse convergir com a questão do plano diretor, do crescimento da cidade. Então, as obras que estão previstas em todas as regiões, na verdade, assim, não houve, de fato, uma anuência dos municípios, e isso pode gerar obviamente, complicações lá na frente, inclusive com aumento de tarifa de obras que eventualmente precisam ser realizadas por falta de um debate melhor nesse momento que nós estamos vivendo, que é a inclusão da obra na modelagem, ou seja, já vai para a licitação e para o contrato a obra que é necessária de ser feita. Porque depois tem uma passarela, um viaduto, uma trincheira que não está prevista, aí todos sabem que é necessário. Então, quem conhece isso, efetivamente, é a prefeitura do município que tem essa... E no caso de Cascavel, por exemplo, ela tem duas rodovias importantes, a 163 e a 277, né, que o município está justamente nesse entroncamento ali da BR-369. Então, tudo isso precisa ser muito bem discutido para que no futuro nós não tenhamos problemas graves aí no sistema viário de Cascavel. Esse é um dos problemas também que estão sendo debatidos e que nós precisamos aprofundar antes que a licitação aconteça, não é?
Pergunta aqui do Jackson. Obrigado, Jackson, interagindo aqui com a CBN. Ele diz o seguinte, que esse encontro, esse debate, poderá promover algumas mudanças. Bom, o deputado já vinha falando, mas ele faz referência entre a praça, entre Cascavel e Toledo. Esse assunto encerrado, é isso, deputado? A praça vai ser colocada ali, é isso?
Ah, o governo federal não quer recuar. Eu diria que é um problema que tem objetivo mesmo. Nós, inclusive, entendemos que essa praça de pedágio é um despropósito por conta de que ela vai interferir diretamente no custo, né, de produção de uma cadeia produtiva tão importante quanto essa que nós temos. E ao mesmo tempo, né, eu penso assim, que compete naturalmente às lideranças políticas trabalhar para poder remover isso. Porque, pelo que eu sei, o Bolsonaro está intransigente. Ele não quer tirar a praça de pedágio. O Tarcísio disse que não podia tirar. E ele está dando razão para o Tarcísio. Então, eu não sei o que fazer, honestamente, porque eles não querem retirar essa praça de pedágio. Nós temos outras praças também que algumas foi conseguido modificar, mas essa aí, pelo que eu vi, eles estão batendo o pé e não querem tirar. Então, é um problema grave, né?
Governador Ratinho Júnior disse que quem não quer tirar é o ministro Tarcísio de Freitas. O senhor disse que é o presidente Bolsonaro. Quem será,
claro,
realmente?
O Tarcísio não é nem mais ministro, né? O Tarcísio agora se desincompatibilizou
para
disputar o governo de São Paulo.
É verdade.
Quem manda no DENIT, quem manda na NTT, quem manda no Ministério da Infraestrutura é o presidente da República.
A palavra final é dele. A palavra final é dele.
A decisão é dele. Não adianta a gente passar, transferir para uma autoridade subalterna a decisão que é de... Quando a decisão do governador no Estado, todas as decisões que um secretário de Estado toma são decisões que, obviamente, salvo aquelas decisões menores, corriqueiras, administrativas, todas elas passam pelo crivo do governador. A mesma coisa acontece na República. Esse pedágio já foi discutido várias vezes com o presidente da República e ele optou por manter a praça de pedágio aí entre Toledo e Cascavel.
O governador quis amenizar, então, não responsabilizando diretamente o presidente. Bom, o Natalício, ele tem aqui uma observação a fazer, aqui de Cascavel, ele diz o seguinte: diante de toda essa complexidade, eu quero saber se, de fato, as tarifas ficarão com 50% de desconto, como disse o governador. Inflação, uma série de alterações que tem acontecido, já se fala em mudanças aí no modelo de pedágio. Que certeza a gente vai ter que, de fato, no início, pelo menos, as tarifas serão reduzidas?
Olha, certeza para reduzir a tarifa 50% é só que se acabasse com aquela modelagem que o Tarcísio fez, que ele ainda quer que a empresa faça aporte de acordo com o desconto. Nós temos que deixar o desconto livre. Se o desconto não ficar livre, efetivamente nós não atingiremos esse desconto de 50%. Além do que, o cenário macroeconômico do país é muito parecido com o de 25 anos atrás. Né? Quem acompanha aí a economia, certamente deve ter economistas e alguns outros que estão antenados nesse tema. O nosso cenário de inflação alta, com inflação de 10%, podendo ir a 12, inclusive, né? Porque o Banco Central tem se desmentido todo dia. E além do que, o crescimento da taxa, inclusive a taxa Selic, né? Que já está em 11,25. Veja, a TIR que foi prevista nesse contrato é de 8,79. Então, nós temos uma alteração significativa das variáveis aí que nós tínhamos, inclusive, do ano passado e do retrasado. O cenário não é bom, não. Eu penso que a tarifa ela pode voltar com um preço muito surpreendentemente alto, especialmente para o transporte de carga. Acho que muitos poderão ter surpresas. Eu, inclusive, fiz questão de registrar formalmente na Assembleia o último dia da cobrança de pedágio, quanto custava cada praça de pedágio para cada categoria de veículos, para comparar quando voltar o pedágio, porque eu penso que o pedágio não vai voltar se não for uma licitação livre, sem limite de desconto e sem o aporte para poder garantir isso, porque daí inibe as empresas de apresentar desconto. O que eu sou favorável, e a Frente Parlamentar sempre foi, é que nós tivéssemos um depósito em caução, em dinheiro, para garantir a realização das obras, né? Que é a minha maior preocupação, é a empresa assume o trecho e depois não realiza a obra, como essas empresas picaretas fizeram ao longo desses anos aí, né? Ou seja, arrecadaram um monte de dinheiro, depois vão na justiça, ganham na justiça, e a gente fica sem a obra. A região, essa aí é das regiões que eu vou dizer assim, que foi a região mais punida de todas pela não realização das obras. E nós estamos correndo um risco da empresa controladora, que era aí da rodovia da Eco Cataratas, que é a Serra Almeida, que agora chama-se Eco Rodovias, ser ela de novo dona dessas rodovias, né? Ela não realizou a obra, eu duvido que eles vão fazer a obra de novo no novo contrato. Então, eu tenho um grande pé atrás, por isso que eu entendo que o depósito de caução seria a maior garantia que a gente tivesse para poder realizar a obra. Todo mundo sabe, qualquer advogado, qualquer estudante de direito, qualquer comerciante sabe que não tem nada mais efetivo para garantir determinado dívida ou compromisso do que um depósito em caução em dinheiro. Não existe nada igual a isso. É a melhor garantia que a gente pode ter.
Deputado, estamos conversando com o deputado Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual. Mensagens aqui que chegam também do sudoeste do estado, o Márcio de Realeza, o Júlio falando de Lindoeste, com a mensagem aqui de texto. O Hélio tem uma mensagem aqui: quero parabenizar o deputado Romanelli pelo conhecimento de causa na questão logística. Júlio Reis, delegado aposentado. Conhece o doutor Júlio?
Claro, foi nosso secretário, foi delegado-geral de polícia. Ele é um estudioso, conhece profundamente segurança pública. Um grande abraço ao Júlio. Tivemos o prazer de trabalhar juntos aí na liderança do governo Rich, ele nos cargos de gestão da segurança pública, onde fez um ótimo trabalho.
O Márcio de Realeza, ele faz a seguinte pergunta. Aliás, nessa semana, deputado, nós abordamos aqui a situação da 163. O senhor lembra que no governo do PT houve aquele anúncio para a duplicação desse trecho, o senhor conhece muito bem, o 163, ligando o oeste ao sudoeste, não é? E as obras paralisaram, um trecho foi concluído, tem um trecho pronto, mas falta lá, me parece, pintura de faixas, sinalização para que esse trecho possa ser liberado, e a população está indignada. Ontem nós conversamos, inclusive, aqui com o deputado Lemos, colega do senhor aí na Assembleia, ele disse o seguinte, que a culpa é do atual governo, que não dá sequência às obras, e tem o pedágio. Estão esperando colocar o pedágio para que depois as obras aconteçam. Conversamos também com o deputado Frangão, com prefeitos lá da região sudoeste, a população também se manifestando. Ontem o Frangão disse o seguinte, deu um problema lá, a empresa abandonou as obras, o consórcio responsável para executar as obras acabou abandonando, então o DENIT não tem culpa, o governo federal não tem culpa, está na justiça, e vamos ver o que acontece, nós estamos acompanhando aqui de Brasília. Como é que está essa situação no entendimento do senhor?
Olha, eu acho que é um problema grave que nós temos, porque até onde eu sei, não houve o pagamento para a empresa. A empresa paralisou a obra por falta de pagamento. Essa é a informação que eu tenho. E efetivamente, olha, nós já até falamos sobre isso. O DENIT, nós havíamos, a Frente Parlamentar havia questionado ao TCU, e o TCU questionou a NTT e também o Ministério da Infraestrutura. Essa aí é uma das obras de terceiros, que eles chamam obras de terceiros. Então, veja, se essa obra não for concluída pelo governo federal, ela vai ser incluída, o preço de conclusão dela, inclusive a duplicação de Toledo até Marechal Cano Rondon, também que está paralisado, essa obra vai incidir para ser realizada, vai acrescer o preço da tarifa da futura concessão. Não só essa obra, como muitas outras obras que estão até nesses acordos de leniência que foram feitos aí, se as obras não forem realizadas, entra no novo contrato, mas vai ter já reequilíbrio econômico do contrato, porque elas passarão a integrar efetivamente a obrigatoriedade da empresa fazer. Quem vai pagar na tarifa é o usuário, ou seja, eu creio que a pressão política tem que ser, não é? Feita no governo federal, porque em outros estados eles estão investindo, a própria Itaipu Binacional poderia aportar recursos e resolver essa situação da BR-163, senão nós vamos ter que pagar a conta de novo, além dos impostos que nós já pagamos, vamos ter que pagar a conta no pedágio dessa BR-163.
O certo seria, então, concluir esses trabalhos, essas obras, sim, serem concluídas, para que a nova concessionária já pegue em dia, é isso? Mas o senhor não acredita que isso irá acontecer, não vai dar tempo?
Não, eu acho que tempo dá. O problema concreto é na verdade, o seguinte: o DENIT tem que resolver o problema. Né? É claro que os deputados federais da região, você citou o Frengão, tem o Sérgio Souza, eles devem agir. Quem é um deputado que cuidava muito disso, que era muito zeloso nesse trabalho? Né? O nosso querido Schiavinato, nosso saudoso Schiavinato. Né? Eu interagia muito com o Schiavinato, Schiavinato era disciplinado. Né? A gente falava uma coisa da 163 e já ia lá no DENIT, já levantava tudo, discutia, via quais as opções e tal.
Engenheiro, com conhecimento técnico também. Né?
Exatamente. É, o fato dele ser engenheiro do Schiavinato ajudava muito. A perda do Schiavinato foi uma perda política para a região e, claro, uma perda humana e inestimável, uma pessoa que eu aprendi a gostar e admirar no convívio com ele no parlamento. Mas eu digo assim, porque ele era um parlamentar tecnicamente preparado para debater o tema. Quando o parlamentar não tem o perfil técnico, muitas vezes ele acaba sendo enrolado lá. Né? Não estou dizendo que está acontecendo isso com o Frengão, muito pelo contrário. O Frengão é uma pessoa muito inteligente, preparado e sabe o que faz e o que fala. Mas, indiscutivelmente, acho que precisa de muita pressão para poder concluir a obra, senão ela vai ficar a conta para pagar. Quem vai pagar vai ser o usuário de rodovia do oeste do Paraná, vai ser o setor produtivo e todos os outros que utilizam as rodovias.
Nós precisamos encerrar, mas tem aqui algumas mensagens. Vamos ler aqui a mensagem do Maurício. Obrigado, Maurício, está na fila aqui. Ele diz o seguinte: vai tudo para judicialização, ele escreve. Vamos ler aqui do jeito que ele está colocando aqui no texto. Esse pedágio não vai sair nesse prazo de um ano, vai demorar mais, porque está muito indeciso esse modelo. Essas obras também não acontecem, nós estamos perdidos. É para tanto, deputado?
Olha, eu não sei, eu confesso que eu tenho meu receio também. Eu acho que, claro, o governo federal, o governo do estado está fazendo um grande esforço para que isso aconteça esse ano ainda. Né? É o objetivo que o governador Ratinho tem de poder não travar o processo de implantação da infraestrutura no estado. A preocupação dele é em relação a isso. Agora, eu percebo também que o governo federal está muito desconectado com a realidade. Né? E ainda mais nós estamos num problema objetivo, que é o ano de eleição. Né? Então, eu não sei, se eles não conseguirem lançar esse edital até maio, essa semana a NTT fez um informe dando novos prazos para concluir os estudos que o TCU pediu. Então, vamos ver se eles conseguem cumprir os prazos. Né? Eu vou dizer, como parlamentar, como cidadão, mesmo com as divergências todas que eu tenho e esses pontos que nós estamos levantando, eu entendo assim que é necessário avançar. Agora, com todas as preocupações que a gente tem. Agora, ele tem razão, o Maurício, nessa questão, quando ele fala da judicialização, porque, indiscutivelmente, se ficar mal formatado, haverá, inevitavelmente, uma judicialização, até porque, senão, depois nós vamos pagar um preço mais caro ainda. Né? Eu pessoalmente, estou cada dia mais descrente dessas modelagens de pedágio que estão sendo feitas e estou com muitas dúvidas sobre tudo isso também. Eu tenho hoje mais dúvidas do que certeza em relação a essa questão.
Deputado, muito obrigado. Participando aqui também o Cláudio Vilmar. Não vai dar tempo, Cláudio, me desculpa, não vai dar tempo. O Francisco diz aqui que o governador vai dar um puxão de orelha no deputado Luiz Cláudio Romanelli, está falando mal do Bolsonaro. Bom, está colocando a opinião do Romanelli. Deputado, muito obrigado pela participação aqui na CBN. Um bom restante de quinta-feira para o senhor.
Bom, obrigado. Olha, na questão do pedágio, se for necessário, eu falo mal do Bolsonaro, do Lula, seja de quem for necessário. O que ele tem que pensar no interesse público, né? A gente tem que falar o que conhece e o que pensa. Não adianta a gente querer ficar agradando ninguém. Questões que envolvem o interesse público, como é o pedágio, não dá para poder misturar a política com aquilo que a gente efetivamente precisa fazer. Por isso que nós estamos aqui vigilantes e trabalhando para fazer o melhor pelo Paraná. Obrigado a você.
Conversamos com o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, do PSD. Falamos um pouquinho de política, do ingresso no partido do governador Ratinho Júnior, sobre o pedágio, essa audiência, esse evento que vai acontecer, esse debate. A Assembleia Legislativa do Paraná vai retomar no próximo dia 13 o debate sobre o novo modelo de pedágio. E o deputado Luiz Cláudio Romanelli é da frente parlamentar do pedágio e comentou um pouco também sobre esse imbróglio envolvendo a rodovia 163, que liga o oeste ao sudoeste do Paraná. Agora, 11:27.